Estamos transmitindo, presidente.
Obrigado. Declaro aberta a sessão ordinária desta segunda-feira, 17 de maio, do Tribunal Regional Eleitoral, Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais. Desejo cumprimentar os novos pares, desembargador Julizar Barbosa Trindade, a quem mais uma vez apresento meus parabéns pelo seu aniversário. Anunciamos o seu aniversário e registramos os nossos votos de felicidade na sessão anterior e hoje eu renovo esses votos.
Obrigado.
Ao juiz Daniel Castro Gomes da Costa, juiz Juliano Tanos, juíza Monique Machioli Leite, juiz Alexandre Branco Pulse, juiz Wagner Mansur Saad, ao nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, a nossa Raíssa Neves, que vem prestando um excelente trabalho ao regional, ao doutor Elton, que hoje nos dá o prazer, ao doutor Perseu também, pela sua participação, muito
Tá bem.
obrigado, e
Boa
também a
tarde.
todos aqueles que estão nos acompanhando, aos nossos servidores. A ata está para aprovação. Nada havendo, dou a por aprovado. Processo retirado de pauta, o número 3, recurso contra expedição de diploma 0600-477-69-2020, origem Campo Grande, 53ª Zona Eleitoral, recorrente Roberto Mateus de Oliveira Galvão, recorrido Marcos César Malaquias Tabosa. O relator é o juiz Juliano Tano. O processo está sendo retirado de pauta a pedido da parte, deferido pelo relator. Eu agradeço a presença do doutor Elton e também do doutor Perseu, né,
Obrigado, Excelência.
esse ato. Obrigado.
Boa a todos. Está lá, doutor Perseu. Está lá, desembargador. Boa
Até
tarde.
mais a todos. Prazer aí. Bons
Prazer.
trabalhos.
Um abraço, doutor.
Processo número 1 da pauta. É um agravo interno no recurso eleitoral 0600-397-55-2020. Esse é de Nova Andradina, Quinta Zona Eleitoral. Agravante, Ministério Público Eleitoral. Relator, juiz Alexandre Branco Pulso. Parecer pelo provimento do recurso. E nós vamos julgar também, em conjunto, logo na sequência, o recurso eleitoral número 0600-397-55-2020, que é o número 1B da pauta, lá também de Nova Andradina. As partes são as mesmas, e o relator também é o juiz Alexandre Branco Pulse, e o parecer pelo provimento do recurso. Então, eu passo a palavra ao nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, para a sua manifestação em relação aos dois feitos.
Mantenhamos os pareceres, presidente.
Sim, então eu volto a palavra, passo a palavra ao relator, Sua Excelência, juiz Alexandre Branco Pulse.
Boa tarde, digníssimo presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral. Presidente, conforme foi apregoado, trata-se de julgamento conjunto. Eu vou primeiro fazer um relatório que abrange tanto o agravo interno quanto o recurso eleitoral. O agravo interno é contra a decisão monocrática do doutor Jailson, a quem eu sucedi, ele entendeu pela intempestividade do recurso eleitoral que vai ser julgado na sequência. Então, vou começar, como eu disse, fazendo o relatório conjunto dos dois recursos, do agravo interno e do recurso eleitoral. Na sequência, eu vou proferir o meu voto em relação ao agravo interno. Aí interrompo, né, o meu julgamento. Aí, senhor presidente, passamos, né, a colheita de votos dos demais pares, e na sequência eu prossigo, então, com a leitura do voto referente ao recurso eleitoral. Então, a ideia é empregar essa sistemática, que é bastante comum. E eu vou precisar ler o voto todo, senhor presidente, e peço licença a todos, é um pouco extenso, mas dada a complexidade da matéria e o julgamento conjunto, é necessário para a completa compreensão dos recursos.
Mas nós recebemos também...
É verdade, é verdade.
Já foi o voto disponibilizado por Vossa Excelência.
É verdade.
Eu acho que não há necessidade de integral, não. Nós todos estamos
não? Então tá bom. Aí, conforme forem surgindo, né, as dúvidas da sequência, eu vou esclarecendo. Então, como eu disse, foi interposto um recurso eleitoral pelo Ministério Eleitoral de primeiro grau da zona eleitoral de Nova Andradina, né? Nova Andradina. Esse recurso chegou para recebimento por decisão monocrática pelo Dr. Jailson, e ele entendeu por intempestivo o recurso. Aí houve o agravo interno interposto pela Procuradoria Regional Eleitoral, que oficia nesse colendo tribunal. E aí a questão que se verificou é que, de fato, o recurso não era intempestivo. Houve uma inconsistência do sistema, o que impediu a protocolização do recurso do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau. E, por conta disso, o recurso foi ajuizado com um atraso de 16 minutos. Mas o fato é que verificou-se junto ao setor técnico do tribunal, a TI, e houve essa inconsistência logo no finalzinho do prazo do Ministério Público, que, por sinal, era bem curto, era de um dia só. Então, eu estou reconhecendo essa inconsistência e estou, então, dando provimento ao recurso para declarar tempestivo o recurso inominado apresentado pelo Ministério Público Eleitoral de primeiro grau. É como voto, senhor presidente.
Como não? Como voto, juiz Wagner Mansur Saad?
Acompanho o relator, presidente.
Algum voto divergente, senhores?
Não, eu vou pedir vista. Eu vou pedir vista do processo.
Então, vamos continuar. Como voto, desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade?
Acompanho você, relator.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Senhor presidente, eu vou aguardar o pedido de vista em doutora Monique.
Vai aguardar. É. Como vota o juiz Juliano Thanos?
Presidente, por uma questão de cortesia também, eu vou aguardar o pedido de vista.
Sim. Então, a conclusão será... isso para amanhã, doutora Monique, ou para a próxima semana?
Para a próxima semana, porque amanhã a gente tem eu vou pautar um criminal que é bem extenso também, então eu prefiro deixar para a semana que vem, na segunda.
Então, para o dia 24, segunda-feira. Então, conclusão do julgamento é adiada para a próxima sessão, em face do pedido de vista formulado pela quinta vogal, juíza Monique Marchioli Leite, após o relator dar provimento ao recurso, ao agravo, sendo acompanhado pelos vogais primeiro e segundo. O terceiro e o quarto aguardam. Em consequência, fica adiado o julgamento do recurso eleitoral, porque nós dependemos, naturalmente, do resultado do agravo interno.
Presidente, pela ordem.
Os dois ficam para...
Presidente, Aí, pela ordem, então, esse meu voto em relação à tempestividade do agravo interno. Acontece que também tem nesse mesmo agravo interno uma questão referente à perda de objeto do recurso eleitoral por falta da assinatura do juiz numa decisão. Então, o julgamento foi adiado, como o senhor declarou. Aí, na próxima sessão, na sessão em que formos dar continuidade, eu vou precisar declarar meu voto em relação a essa questão do agravo interno referente à perda de objeto do recurso inominado, porque essa questão está sendo tratada no agravo interno, mas é importante porque vai refletir na perda de objeto ou não do recurso eleitoral. Então, nós não ultimamos o julgamento do agravo interno, seja pelo pedido de vista, seja porque ainda preciso declarar meu voto com relação a essa questão que foi levantada também na tramitação do agravo interno, em relação à perda de objeto do recurso eleitoral por falta de assinatura do juiz na decisão liminar referente às trentes, que é objeto do recurso eleitoral. Como eu disse, a questão é um tanto quanto truncada, ou pelo menos complexa, mas o fato que, então, na sessão em que retomarmos o julgamento...
Fica a continuação
isso, do agravo.
Para a segunda-feira. Exato. Vamos lá. Então, indago o desembargador Julizar, eu preciso me ausentar alguns minutos, o senhor pode continuar aqui a sessão?
Sem problema,
então, presidente. Então, faço a presidência a Vossa Excelência.
Pois não. Assumindo, então, a presidência momentaneamente, eu cumprimento os Lúcio Pares, senhor procurador, e vou na sequência aqui, o 2 da pauta, vou anunciar, embargo de declaração no recurso eleitoral 0601-218-2020, de Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, embargante Michel do Nascimento de Santana. Esse processo, a conclusão de julgamento foi adiada para a sessão da próxima segunda-feira e faço o pedido de vista da segunda vogal, doutora Monique Marchioli Leite, após voto do relator e dos vogais, primeiro Wagner Mansur, segundo Sérgio, que estava me substituindo, e Daniel Castro Gomes da Costa e do Juliano Tanes, pela rejeição do desembargo de declaração, acompanhando o parecer ministerial, dando-lhes, contudo, efeitos infringentes para, de ofício, alterar somente o valor a ser recolhido pelo embargante ao Tesouro, fixando em R$20.000. Portanto, na sequência, eu concedo a palavra à doutora Monique, que está como detentora de vista.
Excelência, eu vou cumprimentar todos os demais colegas e eu vou acompanhar o relator.
Bom, então, ficou por unanimidade, não é isso?
Isso, porque eu fiquei com uma dúvida na hora e eu preferi pedir vista, mas eu esclareci minha dúvida e vou acompanhar o relator.
Então, a decisão fica por unanimidade, foram rejeitados os embargos de declaração com o efeito já previsto na sessão anterior. Na sequência, o número 4 da pauta, recurso eleitoral 601-079-87-2020, eleições 2020, de Campo Grande, também da 44ª Zona Eleitoral, recorrente Camila Bazac Jara e recorrida à Justiça Pública. Aparecer, eu concedo a palavra ao Lúcio, Procurador do Estado.
O parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida para determinar a devolução de R$1.000 ao Tesouro Nacional. Desembargador Julizar.
Tá bom, obrigado. Com a palavra, então, o relator Lúcio Luiz Daniel de Castro Gomes da Costa. Fala o seu voto.
Senhor presidente, Lúcio Pares, muito boa tarde. Trata-se de recurso interposto por Camila Jara, em face de decisão proferida pela 44ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas com ressalvas as suas contas de campanha referente às eleições de 2020 e determinação de devolução de recursos ao FEFEC. No caso concreto, senhor presidente, a recorrente efetuou duas doações com recursos recebidos do FEFEC para a campanha de André Luiz da Silva Lima, no valor de R$ 1.000 cada um, em desacordo com o artigo 17, parágrafo 6º e 7º da resolução de regência. No caso, eram recursos que têm como escopo fomentar ações afirmativas de participação política das mulheres. Eu estou aqui no caso concreto, senhor presidente, de acordo com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, dando provimento ao recurso tão somente para determinar a devolução de R$ 1.000 ao Tesouro Nacional, visto que ficou corroborado nos autos, inclusive no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, que uma das doações já havia sido devolvida pelo senhor André Luiz, e faço todo o cotejo no voto. Quero aqui também deixar registrado, senhor presidente, porque há uma divergência aqui no colegiado quanto à questão da aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Foi aplicado em primeiro grau pela juíza, entretanto, não houve recurso quanto a isso. Então, sob pena de termos reformatio in pejus, no caso concreto, eu tão somente com o parecer dando provimento para determinar a devolução da diferença, no caso, R$ 1.000, não sendo possível nós apreciarmos a questão da reprovação das contas em virtude de má utilização dos recursos do FEFEC para a participação das femininas, das políticas femininas, como voto.
Doutor Daniel, só fazendo uma observação em acréscimo aí, é que não houve prejuízo à candidatura da candidata, tanto que ela foi eleita vereadora, né? Então, de forma alguma, houve prejuízo à campanha dela, a situação detectada aí. Não, só esse registro.
No voto, então, doutor Luciano. É Juliano, tá? Desculpa.
Acompanho o relator, presidente.
Doutora Monique.
Acompanho o relator.
Doutor Alexandre Bancuti.
Com o relator.
Doutor Wagner.
Também com o relator.
Eu também acompanho o ilustre relator, portanto, a conclusão fica. Por unanimidade, foi dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator, decisão de acordo com o parecer ministerial. Número 5 da pauta. Recurso eleitoral 600.398.32.2020, eleições 2020, de Cordim, 40ª zona eleitoral de São Gabriel do Oeste. Recorrente Marcela Ribeiro Lopes. Com a palavra, ilustre procurador, para o seu parecer. 5 da pauta.
Senhor presidente, eu recebi, foi peticionado nos autos, no dia 13/5/18/41, requerimento do advogado patrono da senhora Marcela Ribeiro Lopes, pedindo a redesignação para a realização de sustentação oral, visto que nesta data, em virtude da audiência anteriormente agendada no município Corumbá, nos autos número tal, haveria audiência com várias testemunhas. Eu estou aqui, então, deferindo o pedido, senhor presidente, para redesignar para o dia 24/5 o julgamento deste processo.
Eu deixo para a gente aparecer quando for pautado novamente, então.
Ok. Então, a conclusão do julgamento foi adiada para que dia, doutor Daniel?
Eu botei dia 24, senhor presidente, próxima segunda-feira.
Para a próxima segunda-feira, dia 24, a pedido da parte e deferido pelo ilustre relator do processo. Número 6 da pauta, recurso eleitoral.
Senhor presidente, o desembargador já retornou.
Só um então, devolvo a palavra ao ilustre presidente para continuar com o voto de número 6 da pauta, senhor presidente.
Número 6, tá? Seis. Porque nesse o senhor vota, tá?
Obrigado, desembargador Júlio Zan.
Pois não, estamos sempre às ordens, presidente.
Reassumo a presidência.
Número 6.
E anuncio o próximo julgamento. É o número 6 da pauta. Recurso eleitoral 0600-234-60-2020, de Aquidauana, 10ª zona eleitoral. Recorrente coligação aquidauanense merece mais. Recorrida Associação Beneficência Renascer Aquidauanense. Aqui e outros, né? O relator é o juiz Wagner Mansur Saad. O parecer é pelo
conhecimento do recurso no mérito pelo seu desprovimento. Consulto Sua Excelência o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra Sua Excelência, o relator.
Obrigado, senhor presidente, demais pares. Primeiro, peço desculpas porque estou com um problema de pane técnica novamente aqui. Estou tendo que fazer a sessão através do meu aparelho de celular. Presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e também aos demais, porque eu vou precisar me alongar. Todos já receberam, obviamente, o voto que foi encaminhado. Entretanto, são várias questões e talvez precise de algumas explicações. Trata-se de recurso da coligação Aquidauana Merece Mais contra a sentença do juízo da 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana, que julgou improcedente a representação ajuizada em face da Associação Beneficente Renascer Aquidauanense de Rosilene Ribeiro Leite e Odilon Ferraz Alves Ribeiro. A questão fundamental do recurso é a alegação de cerceamento de defesa por violação do devido processo legal em razão da não oitiva de testemunhas. A questão no mérito vai ser examinada, entretanto, os recorridos arguíram uma sequência de preliminares que eu prefiro examinar cada uma delas. Caso de respeito ao cargo de vereador da coligação Trabalho Continua, adversário da coligação autora, que teriam sido orientados por uma servidora pública, no caso a recorrida Rosilene, a comparecerem na rádio FM Pantanal para lá realizarem gravação de seus spots de veiculação no horário eleitoral gratuito. A questão essencial aqui é que entendem que a emissora de rádio seria um agente público por depender de concessão estatal para seu funcionamento. Como primeira preliminar, foi questionada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Com o pedido de retorno à fase probatória, principalmente porque não houve testemunha de testemunhas arroladas. Entretanto, como não ficou comprovado o efetivo prejuízo nos termos do artigo 219 do Código Eleitoral, eu estou recusando essa questão, e mesmo porque houve uma decisão anterior que sublinhou que haveria interesse das testemunhas por serem ouvidas, mesmo porque todos já estavam respondendo o processo em razão de estarem desenvolvendo campanha para o candidato da coligação recorrente. Com isso, estou concluindo pela inexistência desse cerceamento de defesa. Com relação a uma preliminar dos recorridos, questionando...
Não é melhor nós votarmos primeiro essa preliminar? Vamos votar primeiro essa preliminar?
Confundindo com o mérito, presidente. Ela acaba se confundindo... Essa matéria se confunde com o próprio mérito.
Qual? Então, a nulidade da sentença?
Nulidade por cerceamento de defesa. Ah, porque ela veio, ela se confunde com o mérito.
Ah, tá? Sim. Então, tudo bem.
O que eu disse que eu antecipei é uma justificativa mais abreviada para não precisar ler a sentença no trecho importante com relação ao desacolhimento dessa afetação. Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva da Rádio FM Pantanal e a Associação Beneficente Renascer Aquidauanense, nós vamos cair num tema já bastante antigo e reprisado, que é o alcance do artigo 73 da 9504 de 97. A aferição da conduta vedada está nas ações e omissões causadas pelas pessoas físicas e não pelas entidades que elas estão representando. Por conta disso, nós estamos discutindo, afastando essa legitimidade para o polo passivo que foi questionado em relação à Rádio FM Pantanal. Essa é a primeira preliminar que precisaria ser votada, senhor presidente. Eu estou rejeitando, portanto, excluindo da ação do mérito a FM Pantanal e a Associação Beneficente Renascer Aquidauanense, em razão de serem personalidades jurídicas e não pessoas físicas.
Como não? Eu indago ao desembargador Júlio Isar Barbosa Trindade, como vota?
Eu acompanho o nosso relator.
Algum voto divergente quanto a essa preliminar de legitimidade?
Não.
Não? Então, Vossa Excelência pode continuar. Fica afastada a preliminar.
Pois não. Com esse pressuposto, presidente, nós ficamos com uma redução substancial e seria só importante reafirmar a razão de decidir nos termos do voto que eu aplaudi o pronunciamento do juízo de primeiro grau. Consequentemente, como eu já tinha dito, a alegação não ficou comprovada e a oitiva dessas testemunhas, em específico, envolviam trazer depoimentos de pessoas que estavam especialmente interessadas na candidatura de um opositor. Consequentemente, eu estou rejeitando pelo mérito o recurso e, obviamente, acompanhando o parecer. É como voto, senhor presidente.
Como voto, o desembargador Júlio Isar Barbosa Trindade.
Acompanho o relator.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Também estou de acordo, senhor presidente.
Juiz Juliano Tano.
Acompanho o relator, presidente.
Juíza Monique Machado Leite.
Acompanho o relator.
Juiz Alexandre Branco Pulse.
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Eu também acompanho o relator. Então, a unanimidade rejeitaram acolher a preliminar de ilegitimidade e, quanto ao mérito, negaram o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Número 7 da pauta, recurso eleitoral 0600-453-73-2020, de Aquidauana, 10ª Zona Eleitoral, recorrente coligação aquidauanense merece mais e recorrido Odilon Ferraz Alves Ribeiro. E também a Associação Beneficente Bom Pastor e outros. O parecer é pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento. O relator é o juiz Wagner Mansur Saad. Passa a palavra ao nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Não tenho parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra, Sua Excelência, o relator.
Obrigado. Vou diminuir para evitar a microfonia aqui. Desculpa. Trata-se basicamente da mesma questão, só que o fato é um pouco diferente. Novamente, são trazidos questionamentos com relação a rótulo de preliminar quanto à necessidade de um líder de consórcio passivo, porque a representação não inclui o candidato presidente que integrava a chapa de Odilon Ferraz Alves.
Poderia colocar, né? Que é a preliminar da função com mérito, né?
Preliminar. E por conta do atingimento que ela faz ao artigo 41A da Lei das Eleições e artigo 22 da Lei Complementar 64, essa parte fica prejudicada. É como voto, senhor presidente.
Então, essa preliminar está prejudicada?
Primeira preliminar relativa ao litisconsórcio passivo necessário, não desenvolvido pela representante originariamente na primeira representação.
Então, está prejudicada. Todos de acordo?
De acordo.
Sim. Então, Vossa Excelência pode prosseguir.
Mais uma vez, vem um questionamento de ilegitimidade passiva feita pelo recorrido, Odilon Ferraz Alves Ribeiro, mas que volta a, mais uma vez, envolver o mérito. Consequentemente, eu estou reservando essa questão para ser examinada pelo mérito.
Bom, mérito. Então, Vossa Excelência pode prosseguir.
Na essência, a alegação é de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, envolvendo questionamentos com relação à produção de provas que envolviam a constatação de uma distribuição de cestas básicas no dia 9 de novembro do ano passado pela uma das entidades envolvidas. O que nós verificamos na sentença, muito bem lançada do juízo de primeiro grau, é que realmente aconteceu uma distribuição de cestas básicas, entretanto, não houve, de nenhuma forma, vinculação do candidato Odilon com essa distribuição. Ficou comprovado documentalmente que a aquisição dessas cestas básicas foi por uma igreja evangélica que tem a habitualidade de fazer a mesma distribuição em épocas não eleitoreiras ou eleitorais, melhor dizendo, e por conta disso não ficou caracterizado em absoluto nenhum ilícito. Havia ainda uma questão tangencial, que eu falo também superficialmente, mais uma vez tratando do artigo 73 da 9504, com relação à possibilidade da Associação Beneficente Bom Pastor e da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões serem polo passivo nessa representação por serem entidades jurídicas e não pessoas físicas. Com isso, elas ficam excluídas e, na essência, nada comprovado. Estou também aplaudindo a sentença de primeiro grau para confirmar como foi lançada e resolvendo, pelo mérito e com o parecer, nego provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente.
Como não? Como voto, desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Acompanho o nosso relator, senhor.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
De acordo.
Juiz Juliano Thanos.
Acompanho o relator, presidente.
Juíza Monique Machado Leite.
Acompanho o relator.
Juiz Alexandre Branco Pulso.
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
eu também acompanho. Então, conclusão, a unanimidade julgaram prejudicada a preliminar de litisconsórcio passivo e examinaram a ilegitimidade passiva com mérito. Quanto ao mérito, com o parecer, negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator, unânime. Número 8, recurso eleitoral 06503/2020, Guia Lopes da Laguna, 22ª Zona Eleitoral Jardim, recorrente Daniel Vieira da Silva, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Alexandre Branco Pus. O parecer é pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Palavra a sua excelência, procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra a sua excelência, o relator.
Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral contra sentença que declarou não prestada as contas do recorrente. Eu estou dando parcial provimento ao recurso para julgar desaprovadas as contas. A questão é relativamente simples, senhor presidente, por isso peço licença para fazer apenas a leitura da virtual ementa.
Como não?
Recurso eleitoral, prestação de contas, campanha, eleições municipais de 2020, apresentação tardia de documentos comprobatórios dos gastos realizados com recursos públicos e dos extratos bancários, obrigação prevista no artigo 53.2A da resolução TSE 23.607/19, juntada após o prazo concedido na fase de diligência, preclusão temporal, extratos eletrônicos que não indicavam todas as movimentações no momento da análise técnica, impossibilidade de aferir o destino dos recursos públicos gastos, sentença que julgou não prestadas as contas, alterada apenas para desaprová-las, mantida a necessidade de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, recurso eleitoral provido em parte, pedido de parcelamento deferido. Não se admite a juntada extemporânea de documentos em prestação de contas quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão em respeito à segurança das relações jurídicas, precedentes do TSE. Além de todos os documentos comprobatórios da destinação dos recursos públicos utilizados em campanha, é obrigatória a apresentação de extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive das contas abertas para movimentação de recursos privados e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso 3º do artigo 3º da Resolução TSE 23.607/19, demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira. Inteligência do artigo 53.2A da norma de regência. A despeito da possibilidade de análise da movimentação bancária das contas de campanha por meio de extratos eletrônicos que são enviados pelas instituições bancárias, é incumbência do prestador providenciar tais documentos quando a instituição bancária não disponibiliza tais informações até o momento da análise técnica, sobretudo quando não restam suficientemente comprovados os destinos dos recursos públicos empregados. Embora a falta de extratos bancários constitua falha de natureza grave, nos termos da jurisprudência do TSE, parte dos documentos apresentados pelo candidato possibilitaram o processamento das contas, motivo pelo qual o caso é de desaprovação. Sentença alterada para desaprovar as contas de campanha, mantida a necessidade de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, recurso provido em parte. Assim como voto, senhor presidente.
Como não? Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Acompanho o relator, senhor.
Juiz Julizar Barbosa Trindade.
Também acompanho o
ilustre
relator.
Juiz, desculpe, desembargador.
Juizão. Não, não é problema, não.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
O relator, presidente.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machiori Leite?
Acompanho o relator.
Então, resultado, a unanimidade com o parecer. Deram parcial provimento.
Provimento em parte.
Voto relator. Então, senhores, agora nós passaremos à parte administrativa. Na parte administrativa, nós temos duas resoluções para referendar. A primeira, número 732, que institui o regime de teletrabalho no âmbito deste tribunal e da outra providência, adequando a nossa realidade, de acordo com a orientação também do CNJ. Então, eu estou referendando essa resolução. Todos de acordo?
De acordo.
Sim. A outra, 733, é a questão da eleição suplementar de prefeito e vice-prefeito no município de Sidrolândia, 31ª zona. Então, nós estamos fixando nova data e também a regra. Lembrando que nós já tínhamos feito isso anteriormente e, naturalmente, nós aproveitamos os atos já praticados, de tal forma que nós paramos naquela ocasião antes da propaganda eleitoral. Então, nós vamos agora iniciar, a partir do dia 25 de maio, dia 10 de junho, né, a propaganda no rádio e televisão. O dia 13 de junho será o dia da eleição, né, e nós fixamos o último dia para entrega e prestação de contas, dia 18, último dia para o julgamento das contas, dia 1º/7, dia 2/7, último dia para a diplomação dos eleitos, e dia 2/7, último dia para a posse dos eleitos, né? Então, está regulamentado, já conversamos, o juiz está acompanhando tudo isso, o juiz lá de Sidrolândia, está tudo acertado. Eu estou referendando a portaria. Todos de acordo?
De acordo.
Presidente, nesse caso, o plantão vai ter um ato à parte para disciplinar o plantão no tribunal?
Sim. Ele vai ser antes? Vamos fazer, sim.
Tá, ok, obrigado.
Bom, nós tivemos ontem, né, volto a frisar, né, o aniversário do nosso vice-presidente e corregedor, Julizar Barbosa Trindade. Muito saudado pelos magistrados, pela sua simplicidade, seu carisma, é uma pessoa que todos têm admiração. Mais uma vez, parabéns, Julizar. Eu desejo muitos anos de vida para você. E fica aí a convocação.
Meus agradecimentos, senhor presidente.
Hã?
Meus agradecimentos, a palavra de Vossa Excelência.
Fica a convocação para a sessão de amanhã, às 9 horas da manhã. Muito obrigado pela participação e até amanhã. Um forte abraço a todos. Obrigado.
Até amanhã.
Boa tarde a todos. Até amanhã.